Olá pessoal, eu sou Eduardo Lima, sou planejador de vida e finanças pessoais. Hoje eu fui convidado aqui no Carlos para o podcast Planeta para a gente falar de um assunto muito inédito que é planejamento de vida e finanças pessoais. A gente vai falar um pouco de metas, um pouco de riscos, um pouco de vida e dinheiro, como essas coisas têm que se entrelaçar.
Você está ouvindo o podcast Planeta, o podcast do líder. Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião. Eu sou coach executivo empresarial e eu sou apaixonado por ajudar líderes a terem um novo patamar de resultados com qualidade de vida e propósito. Se este podcast faz sentido para você, curta. Se você quer que outras pessoas se beneficiem deste conteúdo, compartilhe, coloque o seu comentário, dê o seu feedback. Vai ser um prazer enorme interagir com você. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Planeta. Como você sabe, nós trazemos convidados aqui que nos ajudam a sermos seres humanos melhores, melhores profissionais, melhores líderes, executivos, empresários e empreendedores. E hoje eu tenho uma pessoa muito bacana aqui que tem um conteúdo muito rico, que pode agregar muito à sua vida. E eu estou muito contente do Eduardo Lima ter topado vir falar aqui com a gente, porque a área financeira é uma área que é muito importante e muitas vezes a gente negligencia. Eu mesmo tenho muito a aprender na parte de finanças, então estou super aberto aqui. E Eduardo, seja muito bem-vindo ao podcast.
Obrigado, Carlos. Valeu pelo convite. Adorei. Achei sua proposta muito legal, por isso que eu aceitei. E vai ser um prazer falar um assunto que eu amo fazer, um assunto que é tão fraco na nossa cultura.
Maravilha. E como de costume, eu vou pedir para você contar um pouquinho para a gente quem é o Eduardo Lima, pelo próprio Eduardo Lima.
Legal. Vamos lá. Primeiro eu vou falar o que eu faço. Eu sou um planejador de vida e finanças pessoais. Eu trabalho com as pessoas, meios para que elas realmente façam o bom uso do seu dinheiro. Porque eu acredito, Carlos, que realmente a vida tem que ser maior que o dinheiro. A vida é que tem que mandar nele, senão acaba acontecendo o contrário. E essa questão é uma questão que eu sempre trabalhei, sempre fui. Eu sou um especialista em planejamento. Como todo mundo, comecei com empresas. A nossa cultura manda isso, né?
Sim.
Trabalhei em vários mercados, sempre na área de planejamento. E eu sempre trabalhei com pessoas. Então, eu sempre acreditei que o planejamento, os processos, tudo tem que servir as pessoas, e não o contrário.
Correto.
E com isso, eu sempre tive um foco muito nas pessoas. E aí, um belo dia, as pessoas começaram a me perguntar como eu era especialista nisso, e aí vinham atrás de mim, atrás de conselhos pessoais. Esse foi a grande fagulha do tudo que eu faço hoje. Então, um determinado momento, eu tive várias experiências, né? Eu tive várias experiências, muito planejamento, muito desafio, para escolher fazer o que eu faço hoje, que é ajudar pessoas, ajudar famílias a entender como planejar a sua vida para poder planejar o seu dinheiro.
Bacana. E como foi o seu processo individual de transformação, a sua jornada, para que você tivesse esse know-how, essa informação? Como você aprendeu, como você desenvolveu a sua metodologia?
Carlos, vou falar que é um processo que todo mundo deveria abraçar, que é o que realmente acontece, mas às vezes a gente precisa de muito apoio para isso. É um processo de autoconhecimento. É você ir entendendo o que você gosta de fazer, mas entendendo o como fazer isso. Porque não pode deixar chegar naquele ponto, né, básico. Ah, não aguento mais do que eu faço hoje. E aí você é obrigado a achar outra coisa ou escolher outra coisa. Lógico, isso acontece, mas não é o melhor. Então, no meu caso, foi isso. Eu coloquei na prática isso. Eu fui vendo o que realmente me atraía e fui vendo como fazer isso. não simplesmente pular no precipício, né?
Certo.
Então eu fui testando isso. Não é fácil, porque envolve fatores pessoais, envolve família, envolve os objetivos. Então eu tenho que ir construindo a sua decisão. Isso é uma coisa que eu trabalho muito com as pessoas hoje em dia. Vai construindo a sua decisão, não espera só precisar tomar uma decisão. Então comigo foi isso. Foi um processo que eu fui construindo, fui me achando, fui me autoconhecendo, fui entendendo que tudo na vida tem um pró e um contra. Que aquela noção de paraíso, ai, agora eu amo o que eu faço, estou bem. Sim, você vai atingir. Mas, cara, vai atingir com muito sofrimento, muito esforço, que faz parte. Então, todas as escolhas têm isso. E ao entender isso, ao ir formando isso, é que eu consegui trilhar o meu caminho de uma forma satisfatória, não sem esforço. Esse foi o grande principal, a luz que eu apliquei para mim e que eu hoje passo para as pessoas.
Bacana. E para quem está começando a empreender agora, o famoso plano B, né? A pessoa tem um sonho, quer realizar um sonho, ou então ela está cansada da vida corporativa e ela quer tocar a vida dela, ser dona do próprio negócio, tem uma ideia que ela quer implementar. Como você recomendaria uma pessoa se preparar financeiramente para essa jornada?
Porque é um assunto que está, graças a Deus, né? Está no momento, o Brasil está vivendo uma nova comunidade empreendedora que não existia na sua cultura anteriormente. Isso é muito importante. Então, Carlos, eu falo muito com empreendedores, com empresários, com profissionais literários, todo mundo que é o seu negócio, né?
Uhum.
E eu sempre falo, para começar, entenda que o empreendedor está ganhando com a empresa. Então, investe no seu empreendedor, investe no seu autoconhecimento, investe em você. Você tem uma vida, você sabe planejar a sua vida, porque, Carlos, o que eu enxergo muito, como especialista nesse assunto, é que muita gente parte para isso, para empreender, só que não sabe planejar. Isso é um assunto que eu participo de vários grupos do SEBRAE, né? Um órgão muito bom nesse aspecto.
Uhum.
E uma coisa sempre aparece lá, sempre. Ah, qual é a característica do empreendedor brasileiro? Também teve um estudo muito legal que fizeram uma diferença entre qual é o desafio do empreendedor brasileiro e o desafio do empreendedor em Portugal. Lógico, características culturais, tudo, mas eles chegaram à conclusão que os desafios são os mesmos. O que muda são traços pessoais. E o do brasileiro, o que sempre aparece é planejamento. O brasileiro não tem cultura, não tem paciência, não tem vontade, não sabe. Por isso que tudo isso acontece, é um ciclo. Planejar. Então, a dica que eu poderia falar é, cara, o empreendedor olha para você primeiro. Como eu vou repetir que eu fiz, aprende, vamos aprender a construir uma decisão, não apenas tomar uma decisão. Ah, vou montar um negócio. Nós vamos construir isso. E começa, como a minha mentalidade é essa, né? Então eu vou falar, começa olhando a tua vida. Organiza a tua vida, você sabe planejar a sua vida. Muitas vezes eu converso com empreendedores e eles falam, pô, legal, Edu, você tem um planejamento para finanças pessoais, para ficar assim, certo? Mas eu não consigo usar isso para a minha empresa. Eu falo, olha, planejamento de empresa é totalmente diferente de planejamento pessoal. Porém, se você é um empreendedor, se você é um empresário, você é a empresa. Se você for uma pessoa organizada, que sabe que tem planejado, tem autoconhecimento, com certeza isso vai ter reflexo no seu empreendimento. Então, esse é um bom caminho. Uma outra coisa que eu vou te falar, Carlos, para empreendedores, é o seguinte. Cuidado com a moda. A nossa cultura, ela tem defeitos, né? Tem fraquezas. Uma delas tem a ver com seguir tendências, né? Seguir manada, ter efeito manada.
Sim.
Então, um empreendedor, agora tem muita informação, muita gente trabalhando com isso, Mas a gente precisa ter um filtro para tudo na vida, né? Tanto que você está em finanças, o brasileiro não tem filtro para finanças. A gente não sabe com quem quer aconselhar. A gente vem de uma cultura do passado de geração para geração com defeitos. Então, isso está agora, estamos vivendo isso no empreendedorismo. Então, o que eu falo? Cuidado. É, planejar é um processo e não uma fase. Não é algo que, ah, eu planejei, acabou, vou fazer. Não, é um processo, você vai estar sempre tendo que fazer isso. E é sempre melhor você ser proativo do que reativo. Deixa eu explicar a minha história. Quando algo acontece, então eu estou empreendendo. Poxa vida, não tem problema lá. Já aconteceu. Então a nossa única ação é reagir. A reação. E a reação, cara, aconteceu, vou ter que resolver. Nem sempre é o melhor. Então, para um empreendedor, vamos aprender a ser proativo. E planejar é o melhor caminho para isso. Você vai ter a visão antes. Lógico que essa discussão é inevitável, mas você tem que ser proativo, sempre é mais lucrativo para você e para a sua empresa, e sempre é menos dolorido para você enquanto empresário, enquanto empreendedor, enquanto a pessoa do empreendedor. Então eu acho que esse fazer um forte, um grande resumo, é um bom começo.
Vamos dar um pouquinho de direcionamento aqui para aproveitar um pouco os seus insights na vida corporativa. Quais foram os grandes aprendizados que você teve de liderança, como líder, como uma pessoa que aprendeu com outros líderes, que teve a oportunidade, você morou fora do país também, na Austrália. Quais foram os seus insights de role models, exemplos de pessoas que deixaram um legado positivo para você de o que significa ser líder? Então, conversa um pouquinho, fala um pouquinho sobre essa questão de ser líder para você.
Olha, Carlos, vou falar de um aspecto apenas. Ser líder é você realmente se importar com pessoas. Para mim, é isso. Empresas, por mais tecnologia que a gente já tenha e vai ter,
sim,
nós vamos deixar lidar com isso. Não é o processo, não é a ferramenta, são as pessoas. Sempre, por mais robotização que exista, por mais tecnologia, por mais tantas coisas que possam surgir, sempre vão ser as pessoas. Se um líder não entende isso, não admite isso de uma forma muito profunda, eu acho que não vai conseguir como tem o melhor metodologia. Não é que não vai obter resultados, vai, mas o melhor que você pode não vai atingir se você não ousar chegar nessa camada. E líder é lidar com pessoas. E lidar com pessoas é uma coisa complexa. É uma coisa que exige tempo, exige dedicação, exige vontade. Então, eu sempre tive isso, é como se fosse de experiência, mas eu coloco na prática. Não tem problema nenhum. Eu falo isso para várias pessoas, eu perguntava a minha prática, eu falava, não tem problema nenhum. Você não querer ser líder? Nenhum. Por quê? Porque a principal característica do mundo é saber lidar com a pessoa. Poxa, mas eu não sou tão bom nisso, eu sou bom que eu certo. Então, cara, ótimo, vai ser um ótimo especialista. Não precisa ser líder. Aquele conceito antigo, né? Antigo que dura até hoje. Você galgar uma carreira, você conquistar alguma coisa, é você ser ótimo. Se você faz isso, você vai ser líder. Eu acho isso um processo perigoso.
Não funciona.
Não funciona. Então, faz tem que falar isso. Não tem problema algum. Você fala, cara, não é assim, eu não sou bom nisso. É sempre, faz ser um ótimo especialista. Tem que gostar de pessoa, tem que saber entender para você obter o ótimo, o melhor possível na sua empresa e para tudo, você tem que gostar de pessoa. Isso é uma coisa que eu sempre tive e sempre observei. Sempre observei, pode ser os melhores líderes, aqueles que conseguem desenvolver mais o seu negócio, a sua pessoa, a sua meta, né? Porque nós estamos falando da parte empresarial, empreendedora. Não é que ele tem pessoas que se preocupam com as pessoas, processos de ferramenta, nem depois. E foi o que eu te falei. Sempre minha batalha sempre foi essa. Ah, vamos implantar processo X. Empreendedor, nossa, eu preciso começar com esta, com essa metodologia, sei lá. Cara, se isso não encaixa para as suas pessoas, o que você vai fazer? Vai trocar toda essa equipe? Eu acho que é muito custoso, porque eu acho que você está revertendo sua visão, né? Então, nesse aspecto, a minha mensagem é essa. Tem que se preocupar com pessoas.
Sensacional. Muito bom. E falando de pessoas, você com certeza criou uma rede muito interessante ao longo da sua carreira, né? Nós falamos muito de networking aqui no planeta. E eu gostaria que você comentasse quais foram, não precisa mencionar o nome das pessoas, mas quais foram momentos de decisão em que as pessoas fizeram a grande diferença na sua vida. Eu sei que, como você falou, você é uma pessoa que se importa com pessoas, isso é fundamental. Mas em que momento, em que pessoas que foram chave, foram chaves no seu processo de transformação, de evolução, pontos de conexão que fizeram a diferença para você?
Eu vou falar das últimas, então. Como você falou, foram várias pessoas, então eu vou falar das últimas. Vou falar de muitos aspectos, Carlos. Meus clientes são os grandes transformadores da minha vida. Por quê? Porque o que eu faço é uma coisa que não existe no Brasil. Eu não tenho concorrente. Porque quando eu falo de planejamento de finanças pessoais, eu estou com o meu em primeiro lugar. E eu coloco na prática, eu mostro para as pessoas, através da minha metodologia, da minha filosofia, que se você planejar a sua vida, não vai ser tão eficaz planejar só o seu dinheiro. Então, nessa questão, acreditar nesse valor, acreditar nisso, acreditar, não é só acreditar, é você ver que a nossa cultura, ela precisa mudar. E para você, como é um assunto com certeza recorrente, mudança não é fácil. Então, ao fazer uma coisa tão diferente, tão inovadora, que ninguém no mercado faz, porque eu falo que eu sou, o que eu falo, se me preocupa com a vida das pessoas. Dinheiro faz parte. E eu não, o que eu escolhi, cara, na minha filosofia, é que eu não posso ter conflito de interesses, que é uma coisa que o mercado brasileiro mais tem. Conflito de interesses é, estou cuidando da vida de uma pessoa, só que eu também vendo um produto para ela. Eu escolhi não ter esse conflito de interesses. Eu me preocupo 100% com as pessoas, eu sou isento, justamente para poder colocar o dedo na cara de todo mundo e falar, olha, isso não é legal, isso é melhor. Então, ao fazer essa escolha, que é o que encaixa com a minha personalidade, não é muito difícil, porque o mercado fica para mim e fala, você é burro, que ganha muito dinheiro, dinheiro do jeito que é. Você vende planejamento, mas vende produto também. Você vai ganhar muito mais, você nunca vai fazer. Eu vou fazer o seguinte, cara, eu não faço, eu tenho que fazer uma coisa, eu acredito. E acredito muito nas pessoas, eu me preocupo com elas. Eu não posso ter esse conflito de interesse, então a gente continua fazendo isso. Ao fazer essa escolha, não é fácil, realmente é um desafio diário encontrar as pessoas que ela tem que investir em planejamento e de uma forma mesmo, de que o quanto ela corre perigo ao não enxergar esse conflito de interesse. Pois bem, explicado isso, aonde vem a questão do network, do contato? Meu trabalho, Carlos, basicamente, é por indicação. Então, o networking funciona ao eu trabalhar com uma família, mostrar para ela o meu verdadeiro valor do meu trabalho, o que tem que fazer certas coisas, o quanto de conceito a gente precisa ter na vida, ela vê valor. Ao ver valor, o que ela faz? Ela fala assim, nossa, que legal, ela quer passar esse valor para as pessoas que ela gosta, para os amigos, para os parentes. Então, ocorre a indicação. E esse é o maior exemplo que eu te dou, respondendo a sua pergunta, de networking, de como os meus clientes no negócio que cresceu, ele é muito baseado nisso, na pessoa acreditar, ver valor, ver o efeito para ela na prática e falar, caramba, isso é o único que eu quero passar para alguém. Isso é o maior exemplo de networking.
Sensacional. É muito bom estar perto de pessoas que têm um conjunto de valores que tomam precedência, né? Você tem um padrão de integridade, aquilo que você estava comentando sobre... Você não vai empurrar um produto porque isso não faz sentido, né? Você pode ter um ganho a curto prazo, mas isso não está alinhado com o seu propósito, com o seu sistema de valores. Parabéns por isso. Porque não é muito comum a gente ver essa prática no mercado. Eu fico muito feliz de você estar aqui compartilhando a sua integridade, do seu conteúdo, da forma que você compartilhou. Gratidão e parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho mais uma última pergunta aqui antes da gente encerrar. Felizmente o papo está gostoso, só que o tempo voa, né, quando a gente se diverte. O que você faz... para você se manter uma pessoa focada, produtiva? Quais são algumas recomendações que você poderia dar? Porque como você trabalha com planejamento de vida e trabalho de finanças, a pessoa precisa se organizar no seu tempo para fazer isso, né? Como que você trabalha isso?
Basicamente, eu também vou agora falar de um tema que é muito profundo, mas vai responder a tua pergunta. Carlos, ser humano é um bicho de hábitos. E ser humano precisa de meta. Se você tem meta, você tem que focar, você fica focado. Só que isso eu já falei, tem uma polêmica, porque esse conceito de meta também é muito deturpado na nossa cultura. Vários interesses, falta de conceito. Então, essa é uma das coisas que eu trabalho e respondo a sua pergunta. Se você realmente sabe o seu porquê, você encara qualquer coisa.
Exato.
Então a gente tem que ter muita clareza sobre nossos objetivos, sobre nossas metas. Não é fácil. Eu falei, por favor, dá uma perguntadinha, um conceito para ser aprofundado. Mas ele é fundamental. A qualidade dos seus objetivos fala muito sobre você. Então, não é aquela coisa tão cartesiana assim, de eu botar a meta e não me bater. Não é só isso, isso é a coisa cartesiana que eu falei.
Feijão com arroz, né? Isso aí.
É incorporar isso pra vida e saber trabalhar isso. Não é fácil. Já estou falando aqui que precisa aprofundar. Mas esse é o grande motor de você conquistar coisas, de você conquistar qualidade de vida, Carlos. Isso, tem várias coisas que eu poderia falar sobre metas para o seu público, para quem é empreendedor, para quem é empresário, para todo mundo. Mas tem um aspecto que eu gostaria de ressaltar, que também é uma coisa que todo empresário, todo empreendedor evita, mas a nossa cultura também é muito, muito fraco, que é a questão do risco. A gente, cara, eu pergunto para as pessoas, porque eu também sou, uma das minhas formações, eu sou especialista em risco também. Eu pergunto para as pessoas o que é risco. Aí todo mundo fala, não sei. Cara, é impressionante o quanto a gente não sabe responder essa pergunta. Então, a gente tem que trabalhar isso. O que é risco? E como que eu faço isso? Porque nas empresas, principalmente no corporativo, mesmo para o empreendedor, tá bom, vou avaliar. Faz como se fosse uma obrigação, né? E isso atrapalha muito. Então, o que tem que acontecer? A gente corre muito risco na vida. E uma das coisas, só para a gente não se alongar, que eu gosto de trazer, é uma coisa que eu aprendi. Um grande especialista em risco brasileiro é o seguinte: além do conceito de risco, que tem que ser aprofundado, mas tem a ver muita coisa da apetite a risco.
Sim.
E apetite a risco? Quando você entende o básico, apetite a risco é o quanto você dispõe de conter risco. Mas tem uma frase muito boa para empresários, empreendedores, para todo mundo, que é o seguinte: apetite a risco é vontade versus competência. É o quanto eu estou disposto a encarar a execução, apesar da minha incompetência em realizar o projeto. E Isso é um fator muito provocativo que a gente tem que ter para ter autoconhecimento e para se manter focado.
Sensacional. Eduardo, gratidão de coração. Muito rica essa discussão. Você já abriu mais uns 3 portais dimensionais para vários outros podcasts aqui. Adorei esse bate-papo. Não, muito bom, muito bom. Muito, muito rico, muito profundo. E para que as pessoas possam entrar em contato contigo, se conectar com sua mensagem, querem trabalhar essa questão de planejamento, questão de entender um pouco melhor o risco, até para as próprias empresas. Qual a melhor forma das pessoas entrarem em contato contigo, Eduardo?
Carlos, eu vou deixar o meu site, que lá tem um concentrador de todos os meus contatos. Se a pessoa entrar lá, ela me acha de qualquer jeito, lá tem tudo.
Legal.
O meu site é www.fiquebemdevida.com.br.
Sensacional, muito bom. Eduardo, gratidão.
Eu que agradeço o convite, fico honrado e tenho o maior prazer em falar para pessoas que querem realmente melhorar, e o teu canal é um ótimo passo para isso.
Espero que este conteúdo possa ter feito a diferença para você. Está fazendo sentido? Curta, compartilhe e não se esqueça de deixar o seu feedback, o seu depoimento lá no iTunes.